Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, já no ritmo do carnaval. Sexta-feira pré-carnaval, Bárbara Pereira, é verdade que você está ansiosa para o programa de hoje e depois botar o seu bloco na rua?
Francine, eu tô tão ansiosa que eu vou falar bem pouquinho, tem que ser bem rápido.
Sem delongas.
Sem mais delongas, porque a gente tem que chamar o nosso entrevistado que sabe muito sobre carnaval de desfile de escola de samba. E a gente tem que fazer esse programa hoje com muita alegria, claro, porque mais tarde eu vou pra Sapucaí.
Isso que eu ia falar, no ritmo da Sapucaí, porque a escola, ela tem um tempo para passar na avenida, né?
Tem
é tipo
um
Jabuticaba hoje?
É quase o Jabuticaba, sabe? Porque são 65 minutos.
Nossa, que desespero.
Tem que passar todo mundo. Muitas vezes uma escola tem 3 mil, 4 mil componentes.
Nossa!
Enfim, é uma correria só, mas passa tudo bonito, bateria arrebentando. E eu tô hoje pronta pra ir passar os meus dias todos na Sapucaí, fazer as minhas análises, olhar lá as fantasias, torcer pela minha escola, que vou deixar o entrevistado contar qual é.
Então vamos lá. Quem chega agora, então, para esse nosso bate-papo é o Aidano André Mota, pesquisador de carnaval, escritor, jornalista, coordenador da coleção Cadernos de Samba. Aidano, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Ah, eu que agradeço, Francine. É um olá aí para todas e todos e todes que estão nos ouvindo. Enfim, essa coleção que você citou, Cadernos de Samba, tem um livro sobre a mocidade independente, que é uma coisa, olha, ninguém
ia Salve a mocidade.
Tá entregando os bastidores, Aida.
É um livro, você não faz ideia, assim, entendeu? Assim, é até difícil de achar, é um best-seller, entendeu? Então, assim.
É uma pessoa que a gente conhece bastante, uma doutora muito conhecida, sabe?
Isso.
Que tá aqui do outro lado comigo. Bárbara Pereira, que escreveu esse livro, Aidano?
É ela mesmo. A gente criou essa coleção, né? E eu chamei a Bárbara para escrever pelos relatos que ela me fazia. Que, na verdade, não tem tanto assim a ver com a escola de samba. Tem muito mais a ver com a paixão dela pela escola de samba e a representação territorial dessa escola de samba. Foi isso que me motivou a convidar a Bárbara para escrever o livro. E é um livro lindo, emocionante, em que ela conta as histórias dessa, enfim, dessa grande escola nossa, que é a Mocidade Independente Padre Miguel.
Mas não tem só mocidade, é uma coleção, tem várias escolas, inclusive tem sobre a Beija-Flor, que você escreveu.
Isso.
Tem também sobre portas-bandeiras, ou portas-bandeira, como é que se fala corretamente?
Porta-bandeiras.
Porta-bandeiras.
A língua portuguesa é um inferno, porque é mestres salas e porta-bandeiras. É inacreditável. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi, né, na coleção também um livro sobre porta-bandeiras e eu consultei o Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, sobre esses dois plurais, como é que falava. Foi ele que me explicou, tem lá uma explicação técnica, porque o porta é a ação, né, é a ação de portar. Por isso ele não varia. Enfim, um inferno, né?
Mas tem muito carnaval nessa coleção e é disso que a gente vai falar hoje aqui, né?
Inclusive, Bárbara, eu sempre digo, tem o melhor livro já escrito sobre a Beija-Flor e o pior também, porque é o único.
Ai, Aidano, assim como Bárbara, você e muitos que nos ouvem a partir de agora são apaixonados por carnaval, por samba. Estamos, enfim, nessa sexta-feira que antecede a festa. Na verdade, no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil, já começou há muito tempo. Aí falam que é carnaval fora de época, mas enfim, queria que você trouxesse aí os destaques de 2023, dessa festa das ruas e também na avenida, né, na Marquês de Sapucaí, tanta escola bonita. Eu confesso que eu me sinto, assim, uma pessoa totalmente deslocada ao lado de Bárbara Pereira, que me ensina coisas óbvias, como o que é uma cabeça de carnaval. Eu não faço a menor ideia, a Bárbara já me ensinou, aprendo muito. E esse universo é mágico e a gente sempre tem o que aprender mesmo, né?
É verdade, assim, nós mesmos, né, que somos mais mergulhados nele, vivemos aprendendo um monte de coisa, enfim. Na verdade, o Rio de Janeiro já está vivendo os seus dois carnavais, né?
Uhum.
Porque ele ganhou de volta esse ano de 2023, apesar de a gente ainda estar na pandemia, né, da Covid-19, enfim, ela está controlada graças ao avanço da ciência, com as vacinas, né? Então, a gente pôde ter de volta os nossos dois carnavais. O Rio não tem um carnaval, o Rio tem dois que acontecem ao mesmo tempo. O carnaval de rua, dos blocos, que tem uma importância gigantesca para a vida da cidade, é uma importância cultural, econômica, comportamental, enfim, que transforma o Rio num paraíso, num pequeno paraíso, assim, porque eu hoje mesmo, eu estava comentando com um amigo, assim, uma loucura, você vê as pessoas, as pessoas andam fantasiadas pela rua cotidianamente nesse período. É uma coisa simplesmente que está no caminho de todo mundo, está na paisagem, como qualquer outro item da cidade, então é uma pessoa fantasiada.
Abrir aquela latinha de cerveja às 9 da manhã, né? Já
isso,
pode?
Muitas vezes, mas claro, como diz o Moacir Luz, só pode beber depois de meio-dia. Como já é meio-dia em algum lugar do mundo, está liberado beber.
Oba!
Então, vira uma coisa meio uma Xanadu, né? Pra falar assim, né? Um Eldorado de alegria, que todo mundo... Você entra no ônibus, senta do seu lado, é uma pessoa vestida em traje, né, simplesmente sumários, entendeu? Assim, por exemplo, né? E tudo certo, e tá tudo bem, sabe? E se você gosta de Beatles, tem bloco de Beatles. Se você gosta de Vando, tem bloco de Vando. Se você gosta de giló assado, tem bloco que assa giló pra você comer durante o bloco.
Nossa.
Existe isso. A banda do Giló na Tijuca, eu sempre cito ela, que eu acho uma ideia tão incrível. Uma banda que se reúne em torno do giló. É tão maravilhoso isso, né? Então, assim, tem bloco gigante, tem bloco pequenininho, tem bloco que anda, bloco que fica parado, tem bloco com hora, bloco sem hora, bloco só de mulher, bloco só de LGBT. Tem de tudo que você quiser. Então, assim, em que momento da vida a gente tem o que a gente quiser? É muito incrível esse carnaval de rua, do qual eu até, paradoxalmente, não participo. Até que é uma frase que é folclórica, ela é totalmente folclórica, né? Que é, eu não gosto de carnaval, eu gosto de escola de samba. Isso é folclórico. É só pra compor um personagem. Mas, assim, como eu fico muito ligado nas escolas de samba, que é um outro carnaval totalmente diferente, eu acabo não aproveitando a festa da rua. Mas eu sou super a favor dela, e que bom que ela está de volta, que bom que a gente atravessou, perdemos muita gente, né, na pandemia, muito mais gente do que poderíamos ter perdido, inclusive, devido a um criminoso de um governo que se abateu sobre o Brasil, mas que fez, a gente foi embora. E aí, assim, a gente atravessou esse período tão duro e agora estamos com o nosso carnaval de volta. Eu escrevi um artigo umas semanas atrás para uma revista em que eu digo que é o primeiro carnaval do resto de nossas vidas. Porque é o carnaval de volta. A gente teve o desfile em abril de 22, né? Com a vitória da Grande Rio, um desfile emocionante e com uma vitória incrível, inédita, o primeiro título da história da Grande Rio. Mas foi um desfile fora de época e foi um desfile isolado, né? Porque não teve um outro carnaval. A festa está voltando na sua plenitude agora em 2023.
Agora, Aidano, vamos falar então dos desfiles das escolas de samba que você ama tanto.
Oba!
No ano passado, a gente teve aí uma predominância de temáticas afro, de questões da negritude. O que que a gente espera dos enredos de 2023?
O carnaval, ele está já há uns bons 6 anos, mais ou menos, desde 2016, ele está numa viagem crítica. Crítica não no sentido de sofrida, no sentido de consciência crítica, um ganho de consciência crítica nos seus temas. Nos anos 90 e na primeira década do século XXI, a gente teve um conjunto de enredos que eram descolados da realidade, eram enredos muito alienados, alguns deles ligados a lugares, né, a cidades, estados, países, que a galera do carnaval, a bolha do carnaval, como a gente chama, Francine, eu e a Bárbara somos a bolha do carnaval.
Eba!
A gente vai fazer uma camiseta disso, hein, Bárbara? Vai ter uma camiseta,
bolha.
Somos a bolha.
Aí as ideias fluindo, tá vendo?
E aí, assim, eram os enredos CEP, que a gente chamava. CEP, né, o Código de Endereçamento Postal. Isso acabou, praticamente. Não existe mais. É uma nova geração de carnavalescos que foi inaugurada pelo Leandro Vieira, quando ele chegou na Mangueira, mas hoje já tem vários outros em várias escolas, e eles começaram a propor temas que conjugam a alegria e a beleza do carnaval com discussões absolutamente relevantes para a vida brasileira. Começa pela questão das religiões afro, né, da luta contra a intolerância religiosa que vitima fiéis, né, de religiões como Candomblé, Umbanda, continuo falando do racismo,
uhum,
e de outros temas, da intolerância de gênero, da intolerância contra as minorias em geral, enfim. Isso tomou o carnaval. E aí, esse ano, a gente continua nessa pegada. Você tem várias escolas que estão passando por esses temas, né? A Mangueira, a Beija-Flor, a Unidos da Tijuca, o Salgueiro. Você tem e uma celebração de artistas populares que merecem estar no palco da Sapucaí.
Uhum.
Além disso, como grande atração, a nossa mais importante escola de samba, a mais importante escola de samba de todas, completa 100 anos. Ela vai, a Portela vai contar a sua própria história, a história do seu centenário, num desfile que certamente será um dos mais emocionantes, porque você revê essa história secular, né? Uhum. Totalmente secular. Vai ser lindo, né? Com os artistas absolutamente importantes, fundamentais e pouco valorizados que a Portela ofereceu ao Rio de Janeiro e ao mundo, né?
E talvez quem acompanha aqui agora a gente nesse momento fique pensando, mas por que tem essa divisão, né? Das escolas de samba e do bloco, mas um é melhor, outro não é. Eu acho que talvez isso seja um mito, mas quem tá de fora, porque você até falou aí particularmente, você acompanha mais as escolas, mas nada impede, você falou aí do bloco do Giló. A gente aqui do Rio de Janeiro consegue navegar nos dois universos, não tem tanto essa rixa não. Ou tem o pessoal lá das escolas, fala, ah, esse bloco que saiu aí com esse nome, fala a verdade, Aidan.
Não, Francinho, inclusive porque os blocos, muitos blocos, né, as baterias dos blocos, elas são reunidas, né, elas são criadas a partir das baterias das escolas de samba. O meio do carnaval, a gente se acostuma ao longo do ano, eu costumo dizer que o ano é um intervalo muito aborrecido entre dois carnavais, né? É muito chato, né? Assim, o noticiário melhora, ganha qualidade na época do carnaval, né? E aí depois tem um ano que é muito chato. O carnaval, ele tem um monte de lição para oferecer para o Brasil. A competitividade excessiva em que nós vivemos como sociedade, em todas as áreas, é na briga pelo trabalho, é na luta pelo transporte público, é no esporte, é uma luta destrutiva, é uma luta em que você quer eliminar o seu oponente.
Uhum.
E o carnaval não é assim.
Sim.
Para vocês terem uma ideia, eu vou botar uma coisa secreta do carnaval. Na verdade, o carnaval das escolas de samba é uma coisa secreta, no fundo. o que passa ali na Sapucaí, primeiro é o final do negócio, né? Quando todo mundo acha que vocês está começando, para mim está acabando, na verdade. Para mim e para quem trabalha no setor. O que passa ali, que passa na TV Globo, né? Que, enfim, ganha aí o noticiário mundial, ele é a parte visível e final, o epílogo, de um processo todo secreto. Uhum. Secreto porque a gente vai ver, na verdade. Só a gente que é da bolha, como eu disse. Esse processo, um dos encantos dele é que as escolas são totalmente parceiras uma da outra. A competição se restringe a Sapucaí, se restringe à disputa quando começa o desfile até a leitura das notas, na quarta-feira de cinzas. A viagem dos carros, da cidade, dos carros alegóricos, da cidade do samba até a Sapucaí, ela é uma viagem em que uma depende da outra completamente. Completamente. Não tem. Uma escola não consegue levar os seus carros até a Sapucaí sem a ajuda da outra. Não, é impossível, simplesmente. Não é uma questão de que eu prefiro. Não tem outro jeito. Porque os carros alegóricos são como prédios de 4 ou 5 andares, com estruturas que não são fixas.
Uhum.
Um carro é quadrado um ano, é triangular no outro, tem várias pontas num outro ano, no outro é todo arredondado.
É aquele drama, né? Vai passar, não vai passar.
No viaduto e tudo mais. Tem uma viagem que ninguém conhece, ninguém fora do carro, por isso secreta, que é uma viagem de mais ou menos 5 quilômetros da cidade do samba até a Sapucaí. Para quem conhece o centro do Rio de Janeiro, sai da cidade do samba, pega a via binário, pega a Avenida Venezuela, dobra na Rio Branco, dobra na Presidente Vargas para chegar na concentração. Se a concentração for do lado da Central do Brasil, do Balança Mas Não Cai, quem não for do Rio pega o Google Maps que vai entender facilmente. Se é do lado da Central do Brasil, o carro já para ali. Se é do lado dos Correios, da Prefeitura do Rio, ele vai lá na Francisco de Calha para voltar, para fazer a volta. E isso, essas estruturas enormes, que tem motores super pequenos, eles vêm sendo empurrados. E aí tem que ser o seguinte, a primeira escola a desfilar no domingo de carnaval é o Império Serrano. A segunda é a Grande Rio. A terceira é a Unidos da Tijuca, se eu não me engano. Eles têm que vir na ordem. Não pode um passar na frente do outro.
Nossa.
Então, a Grande Rio não pode decidir assim, ah, eu vou embora agora porque não vou esperar ninguém. Não tem como, porque o carro tem que estar atrás do outro. Senão, como é que o carro do Império Serrano vai passar? Entendeu? É, além disso, as estruturas nesse caminho tem buraco na rua, no Rio de Janeiro, né, gente? Tem buraco na rua, tem bueiro que afunda, tem árvore que não foi cortada, tem fio muito baixo. Então, todos esses obstáculos machucam essas estruturas gigantescas e caríssimas. E aí uma escola ajuda a outra com material para consertar. A sociedade brasileira não tem nenhum outro exemplo, especialmente a sociedade, né, capitalista, dos homens brancos, talvez no mundo indígena, que a gente não conhece tão profundamente, você encontra exemplos dessa solidariedade. Eu não conheço nenhum nessa dimensão na nossa sociedade. Aí quando chegou ali, todo mundo se arrumou na concentração, aí é competição, aí o melhor ganha, o pior é rebaixado e tudo mais. Mas essa parceria é uma lição que o carnaval tem para oferecer para o Brasil.
É
o Brasil
verdade. Seria
uma sociedade melhor que funcionasse do jeito que as escolas de samba funcionam na convivência de uma com a outra.
Agora, Aidano, vamos pensar também nesses enredos e nos seus carnavalescos. Alguns viraram celebridades, né? Se tornaram celebridades. E a gente teve um troca-troca forte de 2022 para 2023. Até hoje tem gente que acha que Leandro Vieira, grande carnavalesco, está na Mangueira e fala, ih, a Mangueira vai vir esse ano arrebentando por causa do Leandro. Vamos falar um pouquinho disso?
Vamos atualizar
as figuras em seus lugares?
Vamos. É, já que você começou pelo Leandro, podemos começar por ele, quer?
Pode, que você achar melhor. Você
então,
manda aqui.
O Leandro Vieira, depois de fazer 5 carnavais na Mangueira, né? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. 6 carnavais na Mangueira. O Leandro Vieira, depois de fazer 6 carnavais na Mangueira, ganhar 2 títulos. Ele estreou no grupo especial sendo campeão, que é uma coisa muito rara, né? Uma coisa muito, muito rara na história. Ele deixou a Mangueira e foi para a Imperatriz Leopoldinense, que é uma escola que voltou, uma escola grande, que foi campeã várias vezes nos anos 80 e 90, e que, para a Série Ouro, né, que é o grupo de acesso, como eu ainda costumo chamar, e voltou em 2022, permaneceu e contratou o Leandro Vieira, que tinha feito o desfile no qual ela subiu do acesso para o especial.
Uhum.
Na Mangueira, a Mangueira trocou a sua administração, hoje é uma raríssima escola administrada por uma mulher negra, nascida no Morro da Mangueira, a presidente da Mangueira, Guanaíra Firmino, nascida e criada no Morro da Mangueira, e está fazendo um trabalho de reconstrução da Mangueira, que passou por muitos problemas administrativos, especialmente na pandemia, e aí contratou uma dupla de carnavalescos para o lugar do Leandro, que decidiu deixar a escola, o Gui Estevão e a Anique Salmon, uma dupla criada para o desfile da Mangueira, eles não trabalhavam juntos antes. O Leandro foi para a Imperatriz com um enredo, um raro enredo delirante do carnaval. Durante muito tempo, o carnaval teve enredos delirantes, assim. Vou dar um exemplo. A Lapa de Adão e Eva. Era um enredo delirante. Você imaginar que Adão e Eva viveram na Lapa. Tupinicópolis, do Fernando Pinto, da Mocidade Independente da Bárbara.
Uhum.
Era um enredo sobre uma nação, né, no futuro, uma nação absolutamente sustentável, governada por indígenas. Era um delírio. E esse tipo de enredo, ele se extinguiu de um tempo para cá. Substituído pelos enredos CEPs e até pelos enredos identitários, né? Quando, sei lá, por exemplo, o enredo da Beija-Flor do ano passado, Empretecer o Pensamento e Ouvir a Voz da Beija-Flor. Era um enredo celebrando a intelectualidade negra, numa perspectiva antirracista. Ou seja, ele é baseado na realidade, né? Aí o Leandro vem agora com um enredo que fala do porvir da vida após a morte de Lampião e Maria Bonita. É essa a ideia. Lampião e Maria Bonita procurando um lugar na vida após a morte. E aí, é uma ideia sensacional, né, super criativa, e que rendeu um samba enredo que tem um refrão que é uma delícia para os brasileiros de boa vontade, para os brasileiros que, enfim, pensam certo, né? Que diz assim, e foi-se então adeus capitão no estouro do pipoco lá no quengo do caboclo. Então, assim, é um capitão. Percebam a metáfora, é um capitão que é baleado e morre.
É
isso que o refrão, cheio de duplo sentido da Imperatriz, propõe. É um samba lindo, além disso, tem várias passagens muito interessantes. E aí o Leandro, agora numa nova etapa da sua carreira, volta com muita força para provar, inclusive, o objetivo dele é provar, né, que ele é um artista que tem força também fora dessa potência que é a Estação Primeira de Mangueira, né? Então, assim, a gente vai saber agora desse carnaval e o Leandro sem a Mangueira tem a mesma capacidade, né? O mesmo potencial de fazer um grande desfile. Minha opinião, eu acho que tem. Então, assim, então, a Mangueira continua lá com toda a sua grandeza, uma das maiores instituições culturais do Brasil em todos os tempos, mas o Leandro Vieira segue a carreira dele e vai agora na Imperatriz também fazer um carnaval muito interessante.
Uhum.
Ah, falando em artistas dessa geração, né?
Uhum.
A Grande Rio, a atual campeã, que tem, para mim, aqueles que são os melhores carnavalescos do momento, o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, eles trabalham, aí sim, uma dupla que trabalha junto a vida inteira, né?
Uhum.
Eles fizeram o Carnaval de Exu, né, o Fala Magepé, Sete Chaves de Exu, campeão do ano passado, de 2022, um desfile histórico, uma coisa que quando passou todo mundo ficou abismado, assim, uma nova estética, uma nova ordem visual, um novo formato narrativo, tudo diferente. É, eles são muito jovens, talvez não tenham 30 anos ainda, até não sei a idade deles, mas não devem ter 30 anos ainda, se tiverem tem pouco mais de 30, e eles propõe uma nova estética para as alegorias e para as fantasias. Esse ano, depois deles fazer, eles foram, a Grande Rio com eles foi vice-campeã em 2020, o Joãozinho da Romeia, né? É, Tata Wandirá, também belíssimo, perdendo de empate para a Viradouro, enfim. Uma coisa, um detalhe microscópico fez a Grande Rio perder o carnaval em 2020 para o igualmente ótimo desfile da Viradouro sobre as gradeiras de Itapuã. Em 2021 a gente não teve desfile por causa da pandemia. Em 2022, eles fizeram o desfile sobre Exu, que é um libelo contra o preconceito religioso. Que dentro do preconceito que atinge as religiões de matriz africana, a figura, né, que sofre mais preconceito é Exu, que é equivocadamente comparado ao diabo pelas religiões pelas religiões evangélicas neopentecostais, quando no Candomblé e na Umbanda, a Bárbara tem muito mais lugar de fala do que eu para dizer isso, não tem nem diabo, nem existe essa figura, né? Então, assim, é totalmente uma fake news, uma barbaridade que incentiva a intolerância. Eles fizeram isso sobre Exu, lindo esse desfile, que era um desfile circular, ele era um desfile que não acabava, ele recomeçava, que é, né, a lógica, enfim, de Exu, né? Estou me arriscando aqui, eu não sou tão versado assim, né? As coisas do Candomblé da Umbanda, mas acho que não falei nenhuma besteira não, né, Bárbara?
Não, tá super bem.
E aí, assim, agora eles mudam de assunto, deixam a questão da intolerância religiosa um pouco em segundo plano, para fazer uma homenagem a Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, que é torcedor da Portela, sambista aí, ídolo de todos nós, mas ele tem uma ligação muito forte com o Xerém, que é o quarto distrito de Duque de Caxias, cidade da Grande Rio.
É.
E aí eles fazem o que não é só uma homenagem. Como é que costumam ser essas homenagens? A gente já teve muito no carnaval, né? Homenagens a Maria Bethânia, campeã na Mangueira, Martim da Vila no passado na Vila Isabel, Elza Soares na Mocidade em 2020. 2020, Bárbara, foi, né?
Tô aqui tentando fazer conta, porque eu não sou boa de conta, mas foi 2020, então, sim.
Silvio Santos, eu lembro que eu era criança. Não, criança exagero,
nossa,
mas... Gente, é o único samba enredo que eu sei completo.
Meu
acho que é
Deus
tradição. Eu adorava. Gente, eu ia cantando isso pro colégio. Olha que glória, que beleza de destino. É o único.
Francine, você me deu uma oportunidade de dizer que esse é um dos desfiles da minha vida.
É?
Eu cobri esse desfile pela tradição, eu trabalhava no Globo na época, cobri esse desfile, e eu preciso contar, com orgulho, de boca cheia, que eu entrevistei o Lombardi. Eu encostei a mão no Lombardi.
Gente.
O Lombardi era um ser humano, assim, que nem nós aqui. Entendeu? Assim,
não era só uma voz.
Não, você sabe qual foi a primeira frase que eu disse pra ele, quando me apontaram ele, eu disse, Lombardi, você existe! Chegou pra ele.
Que máximo.
E ele disse que todo mundo fala isso pra ele, que ele existe. Sim. Assim, é um desfile sensacional, esse desfile da tradição. Nossa, é um dos meus grandes momentos mesmo do sambódromo, é o desfile do Silvio Santos na tradição. Então, assim, tem toda a razão. Ele também foi homenageado.
É.
E vai um sem número, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos.
Verdade.
Enfim. E aí, só que a Grande Rio, todos esses desfiles que a gente citou, eles basicamente contam, de maneira carnavalizada, a trajetória desses artistas, né?
Uhum.
A Grande Rio não vai fazer isso.
Uhum.
A Grande Rio vai, uma procura pelo Zeca Pagodinho. Então, assim, tanto que o começo do samba diz assim, o Zeca, tu tá cantando onde é? Né? Juntando onde é, né? Então, eles vão em busca do Zeca Pagodinho, por entenderem que a obra do Zeca é uma obra que é um grande caquinhar.
Uhum.
muito ligado ao território, né? Então tem muitos sambas que falam de território, então eles passeiam pelos territórios por onde o Zeca passou ao longo da sua carreira. E não exatamente contam a trajetória dele como artista. O samba é muito divertido, um samba que fala da Quitandinha de Erê, que faz uma homenagem à Código Damião.
Eu ia te falar isso, que não é totalmente religioso, mas vai ter ali alguma religiosidade, né? Porque vai falar dos erês, que são as crianças aí no...
E de Ogum, né? De São Jorge.
São Jorge,
o Zeca tem uma ligação grande com isso. Então, assim, a religiosidade, ela não é que ela desapareceu, ela está em segundo plano. Ela
não é a protagonista
do desfile. Mas eu já vi o Barracão da Grande Rio, os carros estão lindíssimos. Para vocês terem uma ideia, as alegorias e os tripés têm muitas esculturas. São mais de 500 esculturas.
Nossa, coisa dessa.
Sabe aquela hipérbole que a gente usa assim? Ah, tem 500 esculturas. Não, tem mesmo. São 500 esculturas, mais 500, 500 e poucas. Assim,
caramba.
Pouco mais de 500, 510, 507 esculturas. Um desfile em que a escola investiu muito. Ela está disputando o bicampeonato, né? Inclusive, aí um outro segredo, Francine, alerta de segredo.
Opa.
Que é a questão da posição do desfile.
Ah.
Isso é uma questão do carnaval. Em tese, todas as escolas são julgadas de maneira igual, né?
Uhum.
Mas só que não. Porque na hora que é sorteado, a ordem do desfile é sorteada.
Uhum.
A escola que sobe do grupo de acesso, que esse ano é o Império Serrano, que vai homenagear Arlindo Cruz, né? Um dos seus grandes artistas, hoje muito doente, mas que vai ser homenageado de um jeito parecido, em redução a lugares de Arlindo. Enfim, o Império Serrano, que subiu da segunda divisão, né, do acesso, da Série Ouro, ele abre o desfile sempre. Esse é o único lugar fixo. Os outros lugares todos, os outros 11 lugares, as outras 5 de domingo e as 6 de segunda, são sorteadas. Aliás, minto. A penúltima colocada do ano anterior é a primeira do desfile de segunda. Esses dois lugares são fixos. Os outros 5 lugares de cada dia, os outros 10 lugares, são sorteados de maneira igual.
Uhum.
A Grande Rio ficou com aquele que a bolha do carnaval considera o pior lugar.
Eita.
Entre os lugares sorteados. Ela é a segunda escola do domingo de carnaval.
Eita. Que tem a máxima de dizer que no domingo não sai campeã. Existe a bolha que fala
o folclore.
É raro. Não é que não sai, é muito mais raro. Em 2020, por exemplo, a Viradouro foi campeã sendo a terceira de domingo.
É verdade.
Então, assim, eu faria uma conta de 70-30. 70% das campeãs são de segunda-feira, 30% são de domingo. Então, a segunda-feira, para quem quer ser campeão, é melhor. Mas, no domingo, quanto mais tarde, tanto no domingo quanto na segunda, quanto mais tarde, melhor para ser campeã. Eu não tenho uma explicação para isso. Vocês não me peçam, porque eu não tenho. É só um sentimento da bolha. Então, a Grande Rio ficou com o pior lugar de todos.
Sim.
O pior lugar possível. Que é a segunda escola de domingo. Como a escola está tratando isso de maneira absolutamente leve? Vão para lá brincar o carnaval, contar a sua história como campeão do carnaval, com um desfile muito bem feito, e vão brigar pelo título sem problema nenhum. É o sentimento que a Grande Rio tem, que está ignorando essa questão da posição de desfile. Mas essa questão existe. Tanto que, na bolha, todo mundo fala assim, a Grande Rio está muito bem, está tudo certo e tal, mas, segunda de domingo, entendeu? Então, assim, é um ponto de atenção, digamos assim, para a Grande Rio. A Beija-Flor.
Eu ia falar, não pode sair daqui, a gente já está chegando na reta final.
Você vai surpreender, Bárbara.
Você não pode sair daqui sem falar da Beija-Flor.
Eu vou passar rapidamente pela Beija-Flor.
Que é a sua escola de coração.
Minha escola de coração, sou torcedor da Beija-Flor. Ela é considerada por muita gente a grande favorita, mas que é uma coisa de todo ano. A Beija-Flor é uma escola muito bem estruturada, muito rica, com muito poder político.
Eu já ouvi que ela foi campeã de barracão, porque quem frequenta barracão fala, ih, campeã! Ouvi que foi a campeã de ensaio técnico.
Então, a Beija-Flor, como eu costumo dizer, a Beija-Flor é igual ao Real Madrid. Tem um time muito bom e o juiz também dá uma forcinha.
Assim,
tem as duas coisas. É igual ao Real Madrid. Ela tem um enredo muito interessante, que é um enredo que chama Brava Gente, o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência. Um enredo desenvolvido também por um carnavalesco novo, o André Rodrigues, que assina o desfile junto com um veterano, o Alexandre Lozada, que é o maior campeão, né, da Sapucaí. Ele é o carnavalesco em atividade, tem mais títulos, junto com a Rosa Magalhães. E eles, então, criaram um desfile que pede uma nova independência para o povo excluído. É uma celebra personagens invisibilizados pela história oficial da independência do Brasil. Então, o que é a independência do Brasil? É o grito do Ipiranga, Dom Pedro, aquela conversa toda.
Só que não.
E aí ele. Só que não. E eles falam de Maria Quitéria, de Maria Filipa, e falam da necessidade, aí pensando no conceito de independência, eles falam da necessidade de independência dos povos excluídos.
Uhum.
Então, dos sem terra, dos indígenas, dos sem teto. É um desfile politicamente muito forte. E que rendeu um samba que tem alguns trechos que são quase incendiários. Tem um momento em que eles falam que é baixada em ato de rebelião, se referindo à Baixada Fluminense. Tem um momento que eles pedem deixa Nilópolis cantar. E tem a frase que me choca até agora, conhecendo a história da Beija-Flor, que é uma história de muito adesismo a governos em geral. E aí tem um verso que fala subversivo Beija-Flor das multidões. Eu até agora ainda estou tentando me adaptar a essa ideia da Beija-Flor subversiva. Mas enfim, um desfile riquíssimo, tem as maiores alegorias do carnaval. E a bolha do carnaval é muito ligada em tamanho. Então, uhum, assim, então quanto maior, é mais poderoso. A Beija-Flor vai vir para brigar pelo título, vai estar provavelmente nas três primeiras posições do carnaval. Por fim, já que a gente está chegando no final, eu quero falar daquela que é a minha favorita para ganhar.
Se
eu
tivesse que apostar em alguém... A gente não podia sair daqui sem ouvir isso.
Se eu tivesse que apostar em alguém, se eu tiver que apostar em uma só, é claro que eu acho que três ou quatro estão disputando o título do carnaval. Isso é o que eu acho. Mas você chega assim para mim, preciso botar um dinheiro aqui num site de aposta na escola que vai ganhar. Eu boto em qual? Se você me perguntasse essa frase. Então só pode uma, né? Quem voto? Só pode um. Unidos do Viradouro.
Ó.
É a minha favorita, assim, isolada pra ganhar. Vem com um enredo bem surpreendente sobre um personagem desconhecido da nossa história. Chamada, é uma mulher chamada Rosa Maria Egipcíaca. Que é uma escravizada, que é a primeira escritora negra da história brasileira. Ela teve uma biografia agora publicada pelo Luiz Motti, aquele ativista do Grupo Gay da Bahia, conhecido, né, veterano. E esse livro é a base do enredo da Viradouro, que tem um samba muito interessante, muito bonito, contando a história, porque essa escritora, essa artista, ela virou uma espécie de santa num determinado momento da vida dela. Ela viveu em Minas Gerais e ela foi considerada meio santa pelas comunidades onde ela frequentava. Então é uma história que tem misticismo também. E a Viradouro é a escola mais bem estruturada do nosso carnaval. Ela tem muito mais dinheiro que as outras, para começar, porque ela tem uma subvenção muito generosa da Prefeitura de Niterói, a cidade dela, da minha querida Niterói amada, é minha cidade, minha terra. E aí, ela vem com... Então, ela não joga fora esse dinheiro. Ao contrário, ela transforma isso numa estrutura única entre as escolas de samba, entre as grandes escolas de samba. E aí, a Viradouro, que dessa vez não tem a pressão do ano passado, quando ela defendia o título, né? Ela foi campeã em 2020, e ela defendia o título em 2022. E aí, essa pressão do título e algumas apostas erradas acabaram deixando, tirando o bicampeonato da Viradouro, ela ficou em terceiro lugar. Você vê, deu tudo errado e ela ficou em terceiro. Então, assim, vem com essa estrutura, ela tem artistas de muita qualidade em todos os seus quesitos. Por exemplo, vocês lembram do carnaval de 2010, da comissão de frente da troca de roupa? Lembra, Francisco?
Ah, eu lembro. Parecia uma mágica.
Então, exatamente, que garantiu o título para o Paulista da Tijuca. Aquela dupla de coreógrafos, que na verdade é um casal, a Priscila Mota e o Rodrigo Neri, eles estão na Viradouro. Eles vão estrear na Viradouro agora.
Ó.
Então, assim, é uma escola muito bem estruturada, sabe? Os holofotes não estão nela, entendeu? Então, assim, ela está construindo o seu carnaval de maneira bem discreta. Então, assim, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostava na Viradouro.
Bom, hoje é sexta-feira, dá tempo de apostar já com a sua dica, né?
E qual é a vantagem da minha aposta? Quero prevenir os nossos ouvintes, eu erro muito.
Duvido. Ai, Dano André Mota, foi ótimo. A gente precisaria aqui de muito mais tempo para te ouvir, porque você sabe muito, tem muita informação para dar pra gente sobre carnaval, muitas reflexões sobre carnaval, sobre escolas de samba. Pra gente que te acompanha, sabe que é uma paixão, que você de fato ama e muito. Voltaremos em outros carnavais a conversar com você
antes
sobre
disso, hein, por favor.
Pois é.
Se vocês quiserem, eu estou aqui me oferecendo, sou muito oferecido, a Bárbara sabe. Se vocês quiserem, depois do carnaval a gente fazer um dia sobre o resultado, estamos aí.
Eba! Tá convidado então, pronto, fechado. Vamos falar dos resultados aí das escolas. E já temos uma parceria para você, para fazer com você, que você não conhece também muito pouquinho.
Paulinho. Fábio Fabato.
Adoro.
Conhece muito pouquinho.
Adoro, meu irmão querido, outro torcedor da Mocidade. Francine, olha só, está virando um protetorado verde e branco, já percebeu, né? Vai ser ótimo, porque o Fabato, inclusive, tem a vantagem de ser muito mais divertido do que eu. Vocês vão adorar ele aqui e eu também. É só contar comigo. Quero desejar um ótimo carnaval para todo mundo.
Obrigada.
Divirtam-se. Cuidado, porque a vida real do Rio de Janeiro continua aí, então é bom tomar cuidado, mas assim, dá pra se divertir muito nessa festa única no mundo.
E a gente se vê no Sapucaí. Um beijo, Aidano.
Tchau.
Um beijo pra todo mundo, muito obrigado.
Tchau, tchau.
Bárbara, você já deixou bem claro que você tem aí a sua escola de coração, porque você desfila, gosta da avenida, mas o carnaval, ainda bem, ele é democrático. Pra quem gosta mais do bloco, do carnaval de rua, também há espaço aqui no nosso episódio de hoje, né?
Francine, eu vou ter que te contar um segredo.
Conta.
Eu gosto de tudo, inclusive de bloco.
Ela tá olhando para o relógio aqui, aguardando para terminar esse programa e nós duas pularmos na avenida, pularmos no bloco, porque motivos temos muito para comemorar.
E o nosso entrevistado, claro, entende tudo de blocos, tudo da formação dos blocos, os blocos que bombam, os blocos novos, quem tá se formando por aí. Vamos deixar ele falar e botar o bloco dele na rua. Sobre este assunto, a gente conversa com Vitor Belar. Ele é professor e pesquisador, autor do livro Cidade Pirata. Vitor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
Muito obrigado, eu que agradeço, gente.
Vitor, 2 anos depois aí, né, de quase 3 já, né, de pandemia. A gente ainda está na pandemia, mas é claro que estamos aí numa retomada das atividades de carnaval, no carnaval de rua, né? Ano passado foi um carnaval meio ali, eu diria, proibido. Mas quase proibido, né? E esse ano tá de fato liberado. Quais são as expectativas para esse carnaval de rua? Você que é um observador desse movimento das ruas, né?
É, como você bem falou, esse ano a gente tem um retorno da festa mais estruturada, né? A festa enquanto um processo com aval, digamos assim, né? Porque a gente chegou a ter carnaval de rua ano passado, mas é um carnaval de rua que ficou muito numa clandestinidade, então ficou restrito a pessoas que tinham certo acesso a essas manifestações. Muita gente foi pra rua, porque hoje em dia a gente, na sociedade da informação, o fluxo de informação mesmo circula muito rápido, então as pessoas acabavam ficando sabendo que tinha bloco sem autorização e circulavam pela rua. Mas hoje a gente tem o retorno dos blocos tradicionais, né? Aqueles que não puderam sair, quiseram sair, não saíram de forma alguma, que respeitaram mesmo as normas impostas e, de certa forma, eles estão retornando hoje com um pouco mais de estrutura, alguns com financiamento, outros ainda numa precariedade, mas é assim, o carnaval de verdade, digamos, de muitas aspas, é o que retorna agora. Então a expectativa está nessa, assim, de voltar a ver manifestações que de fato estão fora da rua há 3 anos.
É, ainda estamos na sexta-feira de carnaval, digo ainda porque tem muito que rolar ainda nesses próximos dias, mas a gente pode trazer, Vitor, algum destaque, o que a gente pode aguardar agora desse carnaval de 2023 que a gente não teve em anos anteriores?
É, do ponto de vista geografia da festa no Rio de Janeiro, a gente tem o maior número de blocos oficiais saindo no centro da cidade.
Uhum.
É, isso é inédito, né? Isso acontecia mais segmentado. É claro que, do ponto de vista prático, o carnaval de rua nunca precisou de autorização de se chancela de oficial ou não, e a cidade inteira sempre teve bloco, inclusive muito mais até do que na Zona Sul. Só que, do ponto de vista da oficialidade, do papel, do alvará, é o fato de ser que tem mais bloco concentrado no centro, então isso tem uma estrutura de transporte, uma estrutura maior de logística da festa em torno do centro da cidade. Isso é muito interessante também, porque o centro já é onde concentra a maioria dos blocos não oficiais, ou blocos piratas, ou os blocos que não pedem autorização. Então é uma área da cidade que vai estar muito efervescente nesse período, mas é imprevisível, né? Não dá para saber também. Cada carnaval é um carnaval, então a festa, como ela é muito subversiva, pode ser que comece a estourar blocos em regiões ou espaços também que não estão tão habituados a fazer. É sempre meio que uma briga de gato e rato também, onde está sendo proibido, as pessoas estão buscando outras formas de continuar fazendo a festa.
E Vitor, você tem uma página do seu livro, né, que é o Cidade Pirata, no Instagram, né? Tem lá um espaço para você discutir questões do carnaval de rua. E lá você fala da moda e do carnaval de rua, né? Que também tem uma transformação aí estética nos blocos. E a gente observa que ao longo dos anos você tem uns modismos ali, né? Teve um ano na rua que era muito comum ver mulheres vestidas de cisne negro, porque estava o filme em alta. Teve um ano do unicórnio, teve um ano... Enfim, cada ano tem ali algo que sobressai mais. Você acha que esse ano tem alguma coisa já, algum indicativo do que vai poder, vai circular pelas ruas do Rio?
É, o carnaval, ele sempre foi, de rua, sempre foi muito antenado. Qualquer carnaval, na verdade, sempre foi muito antenado a uma visualidade, né?
Uhum.
E a tecnologia também. Então, sempre se usou da tecnologia da época para fazer inovações estéticas. E isso, nos últimos anos, na rua, foi muito usado, inclusive, como uma plataforma de disputa de visualidade mesmo, de identidades. Então, a gente tem muitos blocos com temas específicos, e aí vão reverberar questões interseccionais, questões de raça, questões de gênero, questões de geografia, questões regionais. Então, as pessoas que vão para a rua trazem muito isso, trazem também plataformas políticas, temáticas da época, experiências também que lidam um pouco com essa visualidade. Então, a gente tem sempre, há muitos anos já, essa discussão de fantasia, que algumas que são problematizadas, outras não.
Uhum.
A gente vai ter modos de se vestir mesmo, que são, sei lá, uma época que as mulheres passaram, mulheres e homens também passaram a usar aquele colã, aquele body.
É.
E hoje em dia tem gente repensando um pouco isso, falando de voltar ao uso das máscaras. Então, cada ano vai ter a sua tendência específica, mas eu confesso que eu não consigo dizer de cara muito uma fantasia específica, mas o que eu chamo muita atenção é talvez o retorno maior também de uma criançada na rua, né? Porque uma criançada
legal.
E pessoas mais velhas, porque como no ano passado era uma coisa meio clandestina, assim, a gente tinha um público mais segmentado, assim, talvez numa faixa etária e tal. Hoje a gente já tem um retorno maior, a possibilidade de crianças estarem na rua, ou pessoas que evitaram na rua por uma questão de faixa etária, também de perigo do Covid. Então, essas pessoas também trazem suas fantasias, uma moda que rompe um caráter geracional, assim, também, é o que acho que é muito interessante agora.
É, e você falando isso, essa questão de idade também tem um diferencial, né? Pelo menos, não entendo tanto, mas eu observo isso. Tem os blocos mais tradicionais, óbvio, que pessoas já acompanham há anos, como o Cordão da Bola Preta e Cacique de Ramos e muitos outros aqui no Rio de Janeiro. E os jovens também, quando tive a oportunidade de acompanhar alguns carnavais, por exemplo, ali o desfile do Cordão, os jovens também ali participando, indo com os seus avós, seus pais, e tem aqueles blocos mais voltados para a garotada, digamos assim, que também tem presença, né, de pais, de avós. Eu acho que esse é o momento também de mesclar e descobrir, né? O carnaval, a gente vai sentindo isso.
É claro que cada um vai lembrar de uma época que tá na rua, mas eu acho que isso não tá necessariamente atrelado a uma ideia de idade cartesiana, assim.
Sim.
Né? Tipo, a pessoa pode descobrir o carnaval depois dos 60 anos, assim.
É.
Nunca foi fulhão, nunca pulou e frequentou. Existe um... A gente usa um pouco... Eu fiz esse livro a partir de uma pesquisa de mestrado na UERJ, né? Continuo lá fazendo doutorado com outra pesquisa, mas a gente é de um núcleo de investigações de cultura de rua, e a gente usa algumas terminologias, cenas musicais, territorialidades sônico-musicais, e a gente percebe que as pessoas que frequentam essa rede musical da cidade são de idades variadas, mas vão ter muito a ver com momentos de vida, assim, às vezes. Então, por exemplo, nesse ano teve uma temporada que começou com ensaios e gente que começou a tocar, sei lá, percussão, saxofone, trompete, trombone. Essas pessoas começam a tocar no meio do ano, sei lá, por exemplo, em Terra na Quarta, que é um bloco de Santa Teresa, tem uma oficina, a Orquestra Voadora tem outra oficina. Então as pessoas, às vezes, sei lá, o cara veio morar no Rio, a moça veio morar no Rio, quer uma rede de amigos e quer conhecer um pouco mais a cidade, faz parte de uma oficina e aí circula numa rede, passa ali a fazer parte de um grupo. Isso não precisa estar necessariamente refém de uma idade específica, né? A pessoa pode ter... Tá, tem muito mais a ver com o momento de vida da pessoa do que, de fato, talvez com o número da idade.
É.
Isso eu tô falando da rede que compõe o carnaval, né? Que acaba tocando nos blocos, que acaba fazendo a festa acontecer ao longo do ano. E o fulião mais ocasional, digamos assim, que vai pra rua em fevereiro, especificamente, aí vai ter turista, vai ter de tudo, né? Vai ter gente de uma série de interesses que se interessa pelo calendário e quer curtir, inclusive, o Rio, né? A imagem do Rio, a visualidade da cidade, um pouco por aí.
E, Vitor, a gente sabe que surgiram muitos blocos ao longo dos anos, depois da retomada, da chamada retomada das ruas, né? Blocos de todos os estilos, que toca desde Beatles até o Fogo e Paixão, que tem músicas chamadas de brega. bregas, né? consideradas bregas, mas que é uma outra discussão do que é brega. Não existe esse carimbo do bloco ideal, né? Tem cena musical para todo tipo e para todo gosto, né? Não, porque tem alguns críticos que falam assim, isso não é bloco, porque fica tocando Beatles. Ah, isso não é bloco, porque fica tocando, sei lá, qualquer outra música, ou o próprio sertanejo. Que bloco seria o que toca marchinha? Não tem isso, né?
O carnaval tem essa... Ele é muito subordinado, né? Então ele não tem uma prisão estética, assim, não necessariamente um aprisionamento estético. Até, sei lá, pegando experiência de outros carnavais do Brasil afora mesmo, assim, ou, sei lá, a própria experiência da Bahia, com... Em um dado momento, criou-se a estrutura do trio, da guitarrinha, e se modificou a partir da tecnologia. Aí hoje, na Bahia, os mesmos trios já usam uma estrutura, para alguns grupos, uma estrutura de um grave, um paredão de som, que faz uma música mais eletrônica. Isso aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter alguns blocos que usam, por exemplo, uma bicicleta ambulante com caixa de som, parecido com a bicicleta do vendedor ambulante, só que para tocar a música. E não tem nenhum instrumento orgânico, necessariamente, um batuque, mas vai ter ali, sei lá, um DJ. E aí, quem é que vai dizer hoje que um DJ também não é um músico?
Uhum.
Quer dizer, o carnaval, ele assume também múltiplas possibilidades. Isso vai estar alterado também com o que a gente estava falando antes, né, da cultura pop, assim. Enquanto que a cultura popular hoje, ela é muito antenada à tecnologia, a mudanças estéticas. Você estava falando do brega. Hoje em dia se faz no Nordeste o brega com funk, que é o brega funk.
Uhum.
Quer dizer, como que existem possibilidades também musicais para brincar a folia, e conforme as pessoas vão vivendo o tempo delas, elas vão reinventando a possibilidade de fazer festa, né?
Uhum.
Não precisa estar necessariamente nem... Eu gosto muito mais quando um bloco sai em cortejo, quando ele circula,
Sim.
quando ele caminha. Mas, por exemplo, o cordão do Boitatá, que sai no centro da cidade, no domingo de carnaval mesmo, ele é parado, ele não anda. Quer dizer, então há muitas possibilidades mesmo de se movimentar e de fazer a festa, né?
Agora tivemos aí um ano, né, anterior, 2022, com eleições, os ânimos à flor da pele, né? E o assunto se estendeu e, na verdade, começou antes de outubro, e a gente muito comentou que alguns eventos, né, tradicionais foram completamente modificados. Tivemos aí a Copa, que de alguma maneira uniu as pessoas ou separou de vez, né? Pessoas voltaram ali a se reunir para acompanhar os jogos, ou não quero mais a presença daquele amigo e pronto. Tivemos aí o final do ano, Natal, algumas famílias se reconciliaram, outras não, isso devido à política. Agora vem o carnaval. Talvez essa seja, na sua opinião, a última possibilidade aí das pessoas, enfim, deixarem brigas e desavenças de lado e curtir a festa. Pode ser também um motivo para todo mundo ficar mais próximo novamente?
Eu acho que sempre é uma possibilidade, mas é também muito difícil desassociar o carnaval de algumas questões da própria política, assim. Isso, ele aflora, na verdade, muitas tensões da própria política e da própria cidade, assim, né? Então, claro que numa festa, num momento festivo, é muito mais fácil que muita gente se interesse pro carnaval, mas tem muita gente também que detesta o carnaval, né? E aí a política também tá muito, muito clara nisso, assim. Gente que tem raiva da festa justamente por ser insubordinado, por ter aí... representar questões de raça, gênero, por representar questões do popular mesmo, assim, né, de muita gente na rua e de muita também energia para romper com algumas normas. Então isso também chama atenção de questões da política. Mas mesmo no ato de fazer festa, assim, no comportamento que se tem numa festa vai estar atrelado à política. Então, por exemplo, questões aí de assédio e outras questões mesmo que podem ter a ver com pautas da política, elas estão afloradas na rua. Mas, claro, de certa maneira, a festa é tão grande, tão potente, que ela tem, inclusive, a capacidade de modificar alguns modos de enxergar certas pautas para algumas pessoas que, às vezes, não tinham pensado nisso, né? Então, às vezes, a partir de uma festa, uma pessoa vai ter contato com alguma discussão, com alguma coisa ligada à política que ela não conhecia ou não pensava sobre.
Vitor, é interessante também, porque muita gente acha que carnaval... A gente vivenciou esse discurso durante alguns anos aqui no Rio de Janeiro, né? E acho que isso fora do Rio também, por outras partes do Brasil, de que o carnaval era só uma festa que atrapalharia uma série de outras coisas, inclusive tiraria dinheiro de outros lugares, de outras pastas, enfim, um discurso um pouco criminalizador da festa. E a gente sabe, você que pesquisa, eu também, a gente sabe que o carnaval vai muito além disso. É festa, sim, porque a gente precisa espantar a tristeza, como diria o Luiz Antônio Simas, o historiador, mas é também um momento de crítica social, e o carnaval de rua faz muita crítica social também, né?
Inclusive do ponto de vista da economia criativa mesmo, assim, né? Eu acho até um pouco perigoso, às vezes, ficar só num discurso que exalte esse potencial econômico, mas ele tem que ser falado também, porque o carnaval gera renda para muita gente, ele emprega pessoas, ele movimenta para além do próprio turismo mesmo, sim, mas do ponto de vista de uma formação de base, assim, tem muito músico, assim como nas escolas. A minha mãe, por exemplo, era coreógrafa e ela trabalhava às vezes em fevereiro com algumas escolas de samba. Ela dava aula de balé, jazz, sapateado ao longo do ano, chegava fevereiro, ela tinha uma renda extra por causa das escolas. Assim como isso acontece no carnaval, com uma pessoa que às vezes é um mestre de bateria e ele forma um grupo de pessoas para tocar no carnaval. Quer dizer, ele vai movimentando uma cadeia, jogadores ambulantes, as padarias, o mercado dos bares. Então, quer dizer, a cidade inteira se movimenta como uma potência econômica mesmo. Agora, a gente não pode achar que é só isso, assim, que o carnaval é somente esse vetor econômico e a coisa do espetáculo sobressair em relação à possibilidade da festa enquanto o DNA da cidade mesmo, assim, né? Enquanto a plataforma que a gente está falando, de política, de uma série de processos, da geografia também, assim, essa geografia urbana do Rio de Janeiro tão complexa, ela fica muito aflorada no carnaval, assim, a gente vai ter as pessoas se deslocando, as pessoas que às vezes moram longe do centro ou da zona sul, indo reivindicar esse espaço também, que às vezes passam por ali durante semana em condição de trabalho, não deixam de frequentar essas regiões, mas naquele momento eles vão estar ali numa outra perspectiva mesmo, né? Eu mesmo sou oriundo da zona, hoje eu moro no centro, mas eu cresci na zona norte. Eu conheci o centro no carnaval, assim, muito mais do que em outros processos, assim, depois que eu fui trabalhar no centro, mas quando eu era mais novo, eu vinha pro centro para curtir o carnaval. Uhum. E às vezes você caminhando em festa, assim, você descobre a geografia da cidade mesmo. Tem até um conceito que a galera lá os situacionistas, o pessoal da academia, os franceses lá dos anos 60, 70, chamam de psicogeografia da cidade, né? Que é quando você vai afetivamente descobrindo a cidade a partir de uma deriva, a partir da caminhada. E o carnaval tem muito isso, assim, andar em grupo, caminhar, e você vai reconhecendo o lugar onde você vive, criando laço afetivo com a cidade a partir dele, né?
Agora aqui, Vitor, no nosso podcast, temos muitos ouvintes do Rio de Janeiro, também de outras regiões do Brasil e até do mundo, né? Hoje com a plataforma aí disponível, com várias possibilidades, não quero causar polêmica, né, te trazer isso, qual bloco é melhor ou pior, mas queria que você deixasse aí uma lista, né, um top 3 talvez, de quem vem aqui curtir o carnaval pela primeira vez no Rio de Janeiro e tá nos ouvindo, tá meio perdido, meu Deus, são muito blocos, os dias, às vezes os horários, vai em um, vou no outro. Pra quem vai conhecer o Rio e o carnaval do Rio pela primeira vez, tem alguma sugestão? Você pode passar alguma sugestão, tipo, não, esse bloco você tem que ver, tem que sentir a energia, não pode ir embora do Rio de Janeiro sem passar por ele. Você deixa alguma dica pros nossos ouvintes?
Eu recomendo, falando do centro da cidade também, que é a região que eu estudo, que eu lancei o livro sobre esse espaço e tal, o domingo carnaval com o Boitolo, né? Que é um fenômeno errante, assim, é uma reunião de vários músicos, de vários blocos. Ele não ensaia necessariamente, ele não tem, sei lá, um CNPJ, ele mal tem uma página de Instagram, mas nesse dia muitas pessoas se reúnem e tocam nesse bloco que vai juntando gente de outros blocos e segue errante do centro da cidade até a Praia do Leme, normalmente. Nossa. Só que isso é feito de uma maneira, de certa forma, clandestina, mas no final das contas acaba que já é tão, tão antigo esse ritual, que as autoridades acabam sabendo um pouco sobre isso, e ele circula.
Ele dura horas, né? Porque é um percurso longo.
Horas, de 8 da manhã até a noite. E aí não se sabe se às vezes ele cruza o túnel de tarde, às vezes ele cruza o túnel à noite, mas ele sempre, no ano passado, chegou a atravessar o túnel também, não chegou a ser no domingo, mas foi no carnaval de abril, naquele, quando as escolas desfilaram, as pessoas foram pra rua também, o Boitolo saiu e foi até o Leme. Então é uma experiência, só que é isso, é uma experiência muito doida, assim, você tem que estar tem até aquele jargão, cadê o Boitolo, né, que é você que quer procurar ele, porque é muito difícil você se manter no bloco durante 20 horas, então, às vezes você sai pra comer e tal, e vai perguntando pros folhões, pros ambulantes, e as pessoas vão dando pistas de onde o bloco tá. Então é uma coisa muito particular do centro do Rio, assim, né, esse movimento. É interessante de conhecer.
E aí, Vitor, para quem quer conhecer seu livro, conta um pouquinho sobre o que você aborda no livro. Para quem quer pesquisar, é pesquisador, talvez, aqui esteja ouvindo a gente sobre esse tema e quer conhecer um pouco mais.
Eu sou jornalista, né, de formação, ainda trabalho um pouco com isso, mas também sou produtor cultural. E aí, durante muitos anos, eu frequentei uma rede de produção cultural de rua no centro da cidade, produzindo roda de samba, evento de jazz e tal, e a gente manteve um circuito muito antenado a essa forma de usar o centro num período onde os mega eventos estavam muito em voga, né? Copa do Mundo, Olimpíada. E aí a gente fazia uma rede de micro eventos, reunindo pessoas no cotidiano, assim, aula pública, debate e tal. Isso gerou meio que uma cadeia de produção cultural que se comunica, existe até hoje. E eu fui para a universidade para estudar esse movimento. E aí, só que naquele momento, muita gente... Eu cheguei na universidade, no mestrado, em 2018. Ou seja, a gestão antiga do prefeito Eduardo Paes tinha acabado e as Olimpíadas tinham passado, a cidade estava numa crise econômica. E aqueles aparelhos que tinham sido reformulados para as Olimpíadas, aquelas praças, tipo Praça Marechal Âncora, Boulevard Olímpico, uma série de espaços que tinham sido recém-construídos, eles estavam, de certa forma, com pouco uso. E as pessoas que frequentam o carnaval de rua passaram a dar mais uso àqueles espaços. Então, sei lá, em agosto, um cortejo circulava o centro e terminava amanhã na Praça 15, na Marechal Âncora. O Boulevard Olímpico virou uma plataforma de cortejo. Então, era um trabalho que investigava muito o uso da cidade a partir dos blocos de rua, os blocos não oficiais, para essa região reformulada para os Jogos Olímpicos. Teve várias discussões aí, né, de redescoberta do Valongo, discussões de raça, discussões de especulação imobiliária e tal. Então, o livro, ele é uma adaptação dessa pesquisa, mas fala todo desse contexto turbulento da cidade nesse período. Quanto que o Rio de Janeiro, no período 2010-2020, ele teve várias discussões, várias questões envolvendo a produção cultural, os eventos, os grandes eventos, mas como existia uma produção também independente aí nesse espaço, justamente para dar vida aos anônimos, às pessoas dos pequenos botecos, às pessoas que não estão necessariamente na grande mídia, que não estão nos holofotes, não estavam nos holofotes das Olimpíadas, mas que faziam outras produções culturais informais, né? E aí o livro fala Carnaval de Rua, Coletivos Culturais e o Centro do Rio de Janeiro. E aí o nome Pirata vem muito disso, né? Da brincadeira com o Porto, mas também da coisa do movimento. E até da vilania, né? Porque às vezes um bloco de rua também vai deixar lixo, vai deixar alguns problemas na cidade, que não adianta também a gente falar que não tem uma certa vilania que não incomoda certas pessoas, né? Meio que uma disputa da cidade, né? Causa um impacto nela.
Bom, e quem quiser ter acesso a ele, tem uma página também no Instagram, como a Bárbara falou agora há pouco, e consegue encontrar também em plataformas, vendas, né, de livros.
Pode acessar pelo arroba Cidade Pirata, tudo junto, no Instagram, e entrar em contato pela inbox, ou então no site da editora Letramento, que é a editora que publicou o livro. Ela também vende, e pelo nome Cidade Pirata também tem e-commerce também, dá pra comprar por ali. Mas aí eu recomendo acessar pelo Instagram, que aí tem acesso aos conteúdos também, né, que vem publicando.
E quem quiser conhecer os blocos da cidade, você indica aí algumas páginas, porque tem várias sugerindo aí pra quem vem de fora, quem ainda não sabe qual é o seu bloco preferido, quem ainda não encontrou ali sua turma.
O Boitolo, o Vitor já deu a dica. Não vai ser tão fácil assim encontrar, mas tem outros aí que dá pra gente acompanhar, né?
Tem outras páginas parceiras, assim, que a divulgação dos próprios blocos também costuma fazer, mas tem uma página chamada About em inglês, né, Carnaval, tudo junto, que faz uma certa divulgação também. Tem o Segue a Bela, que é uma outra página de divulgação de noite e de cultura no Rio de Janeiro, que costuma publicar. E o próprio Cidade Pirata, assim, se mandar uma mensagem ali, eu consigo dar uma orientada também. Provavelmente eu vou estar na rua, né? Mas de vez em quando, olhando o celular com cuidado para não ser roubado.
Essa é uma dica que a gente tem que deixar aqui pro ouvinte que vem, né? É legal, a gente ama bloco, claro, ama. Mas alguns cuidados são necessários, como teria em qualquer lugar do mundo, né? Não dê ali bobeira com o celular ali em meio de bloco, porque alguma fatalidade pode acontecer, né, Vitor?
Isso é até uma... Assim, eu nem gosto muito de ter que admitir isso, mas tá muito perigoso, né? A cidade, depois da pandemia, aumentou a desigualdade do centro, etc. Então, assim, eu recomendo muito que as pessoas cheguem muito cedo, assim, pra curtir um bloco. Chegar de manhã mesmo, mas já tá bem cansado à noite, assim, dá pra curtir de noite, mas tem muita festa fechada acontecendo também, tem outras opções. Tem muito bloco de madrugada, mas o perigo aumenta, assim, o número de furto, o número de assalto, mas a madrugada em si no centro tem sido muito hostil, assim, então se dá preferência pros períodos diurnos, é uma dica muito importante.
Vitor Velar, muito obrigada pela sua participação, te tiramos aí do carnaval em plena sexta-feira, mas aí você vai ter o fim de semana e outros dias pra curtir, e nossos ouvintes aqui que te mandarem um inbox lá vão descobrir em qual bloco você estará. Muito obrigada, viu?
Valeu, gente. Muito obrigado e bom carnaval pra vocês.
Obrigada. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Acabou, Bárbara Pereira. Já sabemos tudo da avenida, o que vai subir, o que não vai subir, em quem apostar, não apostar. Eu tô ansiosa, eu adoro. Não fico acordada até de madrugada pra ver desfile, porque eu durmo, tenho sono, mas depois eu acompanho na reprise. E também dá pra tudo. Pulo bloco, vejo ali o carnaval da avenida, depois ouço Jabuticaba Sem Caroço e a gente já deixa essa sugestão também. No carnaval dá pra acompanhar a gente.
Dá, porque a gente vai falar de carnaval semana inteirinha.
É?
Inteirinha. Vamos relacionar carnaval com tudo que a gente fala aqui. Economia, meio ambiente, política. Tem política no carnaval? Tem, sim, senhor. Porque o carnaval é um espaço também de crítica social, a gente sabe disso. Tem muita gente que se fantasia com alguma coisa que tá relacionada ao contexto histórico. É. Na própria Sapucaí, quantas vezes a gente viu lá alguma crítica em relação a um momento da sociedade? Enfim, tem assunto aberto pra semana que vem, não perde não. Se você tá num bloquinho ou se você vai pra Sapucaí, não vai dar pra ouvir. Guarda esse episódio, marca esse episódio como favorito pra você poder ouvir depois.
E nos siga no Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Tchau!
Beijo, tchau! Bom carnaval!
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.